Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é o Que É Tudo Isso, podcast de Filosofia e Ciências Humanas. E antes de começarmos o episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a plataforma Lumina, que é produzida pelo NAPEAD e que também recebe o apoio da CAPES. Lumina oferece atualmente mais de 40 cursos online, todos são gratuitos e todos emitem certificados. Então, quando você estiver com tempo disponível ou estiver precisando aprender algo novo, dê uma olhada no site, com certeza será útil. E é isso, vamos para o episódio. E hoje a gente vai estar com o Daniel, o Thiago e o Jaderson falando sobre a residência pedagógica, com a importância dela, o que, que se faz na residência pedagógica, o que, que é a residência pedagógica. Então, gente, acho que vocês podem começar se apresentando e depois a gente vai conversando sobre.
Oi, prazer, eu sou o Daniel, eu tenho 28 anos. Primeiramente, obrigado pelo convite do podcast. Eu acho que é muito interessante, muito importante a gente estar divulgando o que a gente está fazendo dentro da universidade, principalmente as licenciaturas, como faz essa preparação para dar aula, para chegar no ensino médio e dar uma matéria, uma docência de qualidade. E eu estou no 10º semestre da licenciatura e eu entrei no RP com a ideia justamente da experiência do RP, né? Porque a gente vai falar mais daqui a pouco, mas diferentemente do estágio docência, o RP tem um tempo maior de aula, né? A gente ficou desde fevereiro até agora o final de outubro de 2019 dando aula toda semana, vendo os alunos, preparando aula, convivendo com os professores, convivendo com a gente. Então, entrar no RP significou justamente esse laboratório com aprendizado maior para a docência mesmo. Então, quer se apresentar agora?
Eu sou o Jaderson. Sou aluno do 10º semestre também, da licenciatura. A residência, acho que tem esse foco, como o Daniel falou, né? Que a gente está em muito mais contato com a escola também, com isso. E os motivos para chegar até a residência, bom, a Gisele anunciando na introdução ao estágio em filosofia para todo mundo, um projeto novo do governo na época e tal, e perguntou quem queria fazer essa residência, que seria como o PIBID, mas que daí que ia compensar os estágios, não precisaria fazer mais os estágios na FACED, ia ganhar uma bolsa e tudo mais. Acho que todos os alunos levantaram a mão na hora, e tinham em torno de 11 alunos, mais ou menos, na época. Então, isso que motivou, acho que todos ali. Ela teve muita influência nisso. E tem esse caráter também coletivo da residência, que eu acho que é o que determina e o que diferencia do estágio, né? Como o Daniel tava falando, fazendo essa comparação, porque a gente se encontra 15 dias ou uma vez no mês, pelo menos, para discutir o que dar na aula, né? E coisa que no estágio não, é tu e o Leonardo lá da FACED só que discutem. Então é uma questão mais individual que hoje acho que é determinante para filosofia fazer em conjunto, né? Pensar em conjunto, assim. E mostrar, como ele também tá falando, o que faz a filosofia hoje, né? O que a gente tá fazendo, afinal, né? Assim, então, isso é importante.
Eu sou o Thiago, tenho 26 anos, tô no 10º semestre de filosofia, em licenciatura, e entrei na RP por essa imersão, justamente. Eu queria me preparar ao máximo para um dia poder estar em sala de aula e vi que essa experiência de RP de um ano e meio seria uma oportunidade para isso.
Então, acho que é. Como eu faço PIBID, né? Acho que tem suas peculiaridades, assim. Teve um episódio com a Priscila que a gente conversou um pouco sobre a residência pedagógica, o PIBID e tudo mais. Mas queria ver de você, assim, o que difere a residência pedagógica, por exemplo, do estágio? Ou o que vocês fazem lá? Como é que funciona a dinâmica e tudo mais?
Acho que um grande diferencial é justamente o nome, né? É uma residência, né? Então a gente realmente vai estar dentro da escola, sendo e não sendo professor, né? Porque a gente vai ter toda... A gente teve toda uma responsabilidade esse ano, né? Eu acredito que a gente amadureceu bastante, não só como aluno, mas com pessoas mesmo, e a gente realmente sentiu na pele um pouco o que é ser professor, porque a gente fica dentro da escola, a gente participa das reuniões, a gente não faz só, que nem no estágio, né? São o quê? 10 aulas em todo o estágio? Não, a gente fez toda semana, a gente fez preparação, então eu acho que é exatamente esse caráter de residência, né? Como o pessoal da medicina faz residência dentro do hospital, a gente faz a residência dentro da escola. Então, eu não fiz PIBID, eu não fiz nenhum outro programa e tal, mas eu acredito que esse seja o diferencial, assim, da residência pedagógica. Não sei se para vocês também.
Sim.
em comparação com o estágio, eu acho que a diferença, essa que o Daniel falou, né? De estar residindo, de estar presente lá na escola, isso se traduz na carga horária. O estágio, basicamente, é uma experiência de planejar a aula, ir para a sala de aula, intervir, fazer regência. E a residência já começa com uma outra tônica, assim, a gente vai primeiro para observar, fazer a imersão. E fica um semestre lá conversando com os funcionários, fazendo pesquisa, conversando com os alunos, sentindo qual é o clima, ver quais são os espaços que tem na escola, se tem sala de multimídia, se tem lugar para refeitório, enfim, quais são as quadras. Depois de um semestre que a gente começa, de fato, a fazer regência, entrar em sala de aula, e isso dura um ano inteiro. É uma experiência bem diferente do estágio, né? Que, como o próprio nome diz também, é individual e supervisionado. Então, cada estagiário vai para um colégio, individualmente, e é orientado pelo seu orientador individualmente. E os projetos de RP contemplam vários bolsistas. Então nós éramos vários no colégio trabalhando juntos, e essa troca de experiências da RP também é uma diferença importante em relação ao estágio, e que no meu ponto de vista é uma diferença para melhor.
O que tinha nos estágios, que eu noto por relato de alguns colegas já que se formaram na licenciatura, era que alguns faziam na mesma escola, dois alunos faziam da filosofia, faziam lá na mesma escola, para poder ter essa troca, né, de material e etc. A residência, ela proporcionou que os 11 conversassem sobre isso, né? Claro que eram 6 para o primeiro ano e 5 para o segundo, mas pelo menos havia uma troca ali. E bom, os professores estavam sempre presentes nas reuniões também com a gente, né? Mas acho que o mais importante foi isso, a gente teve contato com a escola, a gente viu como é que é a classe dos professores, né? Do ensino médio, do estado. Então isso foi importante para te dar uma visão do futuro já também.
A escola que vocês fazem é qual?
O Emílio Massô.
Emílio Massô.
Ali na Ipiranga, né? Uhum. Uma escola pública, estadual, né?
Uma coisa da Ipiranga. É estadual.
E vocês se organizam por ano, assim, por exemplo, tem 3 no... O PIBID, assim, né? São 3 no ensino médio, no terceiro ano, 3 no segundo ano e 3 no primeiro ano, no mesmo colégio. E no EJA também. Lá funciona mais ou menos assim, vocês se conversam, vocês organizam a temática dos anos...
Sim, é uma liberdade dentro da necessidade, né? É dentro das condições que a escola está dando. Então, o professor lá, oficial, o João Paulo... Ele tinha 11 turmas, né? 6 no primeiro e 5 no segundo. Então, a gente se dividiu, distribuiu quem tem interesse de dar aula no primeiro, quem tem aula de dar no segundo.
Coincidência, eram 11 residências nas turmas.
Pois é.
Daí a gente dividiu bem, né? No começo eram 12, né? E se não me engano, eram 12, sim, né? E daí dividiu perfeitamente, né? Ficaram, então, na mesma escola, né? 6 no primeiro ano e 6 no segundo ano. E assim que a gente se dividiu, tá?
E vocês são?
Eu, Daniel, eu sou do primeiro ano.
Eu, Thiago, também dei aula pro primeiro ano.
E eu, o Jaderson, sou do segundo.
Uhum. E dentro disso que o Jaderson falou, assim, da liberdade e da necessidade, né? Obviamente a gente não podia ter 12 professores, 12 filosofias diferentes, 11 filosofias diferentes dentro da escola, né? Porque o pessoal que tava no primeiro ano e passaria pro segundo teria que se encontrar lá na frente, né? Se as turmas, digamos assim, se juntassem de alguma maneira, eles teriam que ter percursos comuns. Então, obviamente, a gente queria liberdade para que cada um pudesse implementar práticas diferentes e até comparar, né? Ver o que funcionou melhor e tal. Uhum. Mas era importante que os alunos chegassem no ponto de percurso para, por exemplo, no ano seguinte estar se encontrando. Então a gente resolveu dividir o trabalho de cada um, de modo que nos primeiros anos todos os residentes falassem sobre certos pares conceituais em cada trimestre. Por exemplo, foi de fato o que a gente fez. No primeiro trimestre, a gente unificou o trabalho dos residentes de modo que eles versassem, trabalhassem com os alunos os conceitos de realidade e de opinião e conhecimento. No segundo trimestre, de realidade e aparência. E no terceiro trimestre, todos os residentes trabalharam com os alunos lógica e teoria da argumentação.
Segundo ano, já a gente dividiu o primeiro trimestre sendo teoria do conhecimento, o segundo sendo ética e o terceiro agora está sendo estética. E que tem essa peculiaridade que a gente iniciou cada um dando do seu jeito, né? Foi livre o início, assim, para cada um dar o que quisesse dar em teoria do conhecimento, mas no fim o professor oficial nos informou que estava todo mundo, porque ele está sempre presente nas aulas, né? Uhum. Ele informou que estava todo mundo dando do mesmo jeito as mesmas coisas, também porque todo mundo era da mesma barra, né? Sim. Então, acabou que o segundo trimestre a gente organizou todo para dar as mesmas coisas, claro, com um diferencial ali, quem quisesse dar um tema específico no final, mas ser basicamente as mesmas coisas e o mesmo conjunto de questões daí. A gente tinha um banco de questões que eram as mesmas, daí a gente selecionava a posição delas, tudo. E o terceiro está sendo basicamente isso também.
Então, são vocês que organizam e vocês que dão as aulas.
Sim.
Por exemplo, no PIBID, acho que é mais inicial, né? Então a gente dá uma aula que outra, a gente desenvolve projeto, mas via de regra é o professor, a gente ajuda mais na questão de preparar o material, né?
Na prática, a gente partiu de um planejamento que o nosso preceptor, o professor formal do colégio, lá oficial, já estava dando. Com base nisso, no que ele tinha dado ano passado, a gente veio e fez algumas alterações, todo mundo em conjunto, mas já partindo de algo que ele vinha dando. Depois disso, de fato, a bola estava conosco mesmo, né? Que materiais, qual a metodologia, mesmo o ordenamento de cada coisa, né? Dentro de realidade e aparência, ou de opinião e conhecimento, a gente sabia que a gente ia passar por certas coisas em comum. Mas um começava com isso e depois terminava em outro ponto, o outro fazia o inverso. E isso foi legal, assim, ver como é que a gente foi cada um desdobrando esses temas comuns.
Isso foi muito interessante, né? Porque isso deu realmente uma liberdade pra gente exercitar realmente essa liberdade que o professor geralmente tem, né? Que ao mesmo tempo que é uma liberdade, é uma saia justa, né? Porque tá lá, tá na frente da turma e tu tem que dar conta, né? Toda semana tem aula, tem que preparar a variação. No nosso caso, ninguém chegou com vai ter que dar essa prova e tal. Não, a gente que preparou a prova, a gente que preparou os conteúdos. Então, e nós somos, todos temos opiniões filosóficas, né? Todos nós temos nossas visões filosóficas e tal. Então, a gente pôde trabalhar isso com a turma. Então, nesse sentido, a gente cresceu até como filósofo, né? Nesse sentido.
Que conteúdo que vocês abordaram, assim, com eles? Só fazendo um panorama geral. Vamos dizer, do primeiro ano, assim, autores, temas.
Eu trabalhei com a ideia do Ronay, que é um filósofo lá de Santa Maria, de sempre introduzir aos alunos conceitos consagrados e textos da tradição filosófica com os quais os alunos pudessem dialogar. No primeiro trimestre, eu acho que eu valorizei demais a questão das distinções conceituais. Em opinião e conhecimento, eu queria que os alunos aplicassem, compreendessem aquelas distinções de conhecimento por contato, conhecimento prático, conhecimento proposicional, a definição platônica de conhecimento como crença para ter justificada. Dei muito peso para isso, mas de modo geral foi o que eu abordei no primeiro trimestre com eles. E trouxe diálogos platônicos. Eu trouxe a República, onde tem ali uma apresentação da definição platônica de conhecimento, e trouxe Ulisses. E no segundo ano, eu acho que eu dei mais importância para as questões de mundo vivido deles. Era um trimestre sobre realidade e aparência. Me interessava falar do conceito de ideologia, como suposto véu que a gente joga sobre a realidade e oculta ou confunde o verdadeiro ser das coisas. Mas queria falar também de realidade e aparência com eles no sentido de parecer ser fisicamente mesmo, da aparência física. E aí trabalhei com eles as questões de como as meninas têm que aparentar ser um tipo de pessoa para aparentar ser menina, e como os meninos têm que aparentar ser um tipo de pessoa para que pareçam meninos, ou como ambos, meninos e meninas, têm que não deixar aparentar certas coisas para que eles sejam reconhecidos como meninas e meninas de verdade, como realmente meninos e meninas, não só aparentemente. Então, no caso dos meninos, por exemplo, é importante que a gente não aparente ter sentimentos, fraqueza, etc e tal. Então, esse foi meu percurso de primeiro e segundo ano, sempre tentando colocar também os textos clássicos. Nesse segundo trimestre, realidade e aparência, a gente trabalhou com Descartes, o argumento do engano dos sentidos, engano das aparências, e, né, confirmado, clássico, a alegoria da caverna do Platão.
Isso que é muito legal, né, até que o Thiago estava falando agora, de fazer os alunos questionarem essa questão, né, de gênero e tal, que é um desafio nosso, né? Que é trazer a filosofia para o mundo real, né? Para a realidade Brasil, Porto Alegre, Emílio Massô, né, e tal. Então, trazer as questões filosóficas e a grande questão, né? Como trabalhar questões filosóficas hoje com eles, com essa geração, né? O grande desafio. No meu caso, o que eu propus fazer? Tentar fazer eles pensarem que eles estão dentro de um certo processo de conhecimento da sociedade, da tradição ocidental, entendeu? Que é um processo de conhecimento que começou lá em tese, né? Começou lá na Grécia Antiga, com os pré-socráticos, com uma abordagem científica, e que, com o decorrer dos séculos, com o decorrer da mudança de gerações, de civilização, esse conhecimento, essa tradição chegou hoje em dia, é carregada de um certo peso e de uma certa influência sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, uma influência sobre o cenário político, científico, etc. E como essa tradição do conhecimento impacta a vida deles, entende? E eles mesmos se reconhecer como agentes disso. Porque é muito fácil, não fácil, mas acho que cômodo mesmo, chegar lá e só botar um monte de argumento, um monte de filósofo e tal, e dizer, isso aqui é a filosofia, decorem isso, e deu, e acabou, sabe? Com uma aula de exatas, não desmerecendo exatas. Não foi esse o caso que eu tentei fazer, entende? Foi mais uma questão de, olha, vocês estão aqui, somos indivíduos históricos, socialmente localizados, determinados, e existe uma certa tradição de conhecimento, e vocês estão no meio disso. O que vocês estão fazendo? fazer agora com isso? E aí jogar essa bomba aí pra eles, né? Fazer eles realmente se questionarem. Então, eu comecei com, lá do começo, com os pré-socráticos, cheguei a Platão, tentei dar filosofia medieval, mas acho que eles não curtiam muito. Dei filme, cheguei a dar Carl Sagan pra eles, a série Cosmos, né? Eu cheguei a dar história em quadrinhos, Grant Morrison, essas coisas, pra realmente trazer eles, deixar a filosofia mais atrativa, né? Então,
é, no segundo ano, então, que era uma temática bem definida, assim, é um tema muito amplo, né, da conhecimento, teoria do conhecimento, ética, depois estética, assim. Então, a gente também versou com conceitos, né, clássicos na parte do conhecimento, crença verdadeira justificada, tudo, mas a gente tenta fazer um caminho amplo também, a partir do conhecimento por contato, conhecimento por hábito, conhecimento por discurso, né. Assim, e foi afunilando até chegar nessa definição, CVJ. Tava tentando fazer brincadeiras também, né? Cerveja e tal, né? Eles decorarem até pra, se quiserem pra prova, assim, começarem a começar a ficar com essa definição, pelo menos, na cabeça, assim. Então, teve essa questão. O primeiro trimestre foi mais complicado, porque era mais técnico, conhecimento, né? A gente falava mais dos cientistas, da função, da relação da filosofia com a ciência, né? Que a gente precisa dela, mas a gente não é dependente dela, né, pra pensar. Então, foi bem mais complicado, assim. Mas daí, com o tempo, a gente vai ganhando uma afetividade ali com os alunos, de ganhar. A gente acaba que o segundo trimestre a gente já é o SOR, né? Não é mais professor, e é o SOR. E então, ainda mais que é ética, era o segundo trimestre, então a gente tem uma proximidade pra falar do mundo vivido. Daí, que nem o Thiago falou do Ronai, né? É aquela coisa de aprofundar o mundo vivido, mas também se distanciar dele, né? Então, o segundo trimestre foi um prato cheio pra isso, assim. Pra poder versar sobre várias escolas éticas também, que versavam mais sobre o mundo deles, sempre tentando relacionar com os problemas sociais também, porque é gritante pra eles, Netflix é muito influente na vida deles, assim. Netflix versa muito sobre problemas sociais e eles estão muito atentos aí, sabe? Muito mesmo. Às vezes na aula eles ficam quietinhos, aí tu vê eles no corredor, eles estão versando sobre coisas que a gente aqui na faculdade estamos falando, né? Então é bem gritante, assim. Só que uma coisa que eu noto, que o problema da filosofia, né? Que a gente versa mais no quadro, a gente é mais expositivo, e a gente discute muito, mas eles gostam muito de imagens, ele gosta de ver coisas, né? A escola não tem capacidade para ter um data show em cada sala, daí a gente tem que sempre pegar o multimídia, o laboratório, para trazer imagens para eles. Eles gostam de ver imagens e relacionar com questões filosóficas, né? Então tem essa dificuldade, assim. Mas acaba fluindo, assim, tu sente que dá para ver a diferença, assim, do início do ano até o final, eles levando cada vez mais a sério as questões filosóficas. E é curioso ver que os alunos lá do fundão, que tendem a ser os mais bagunceiros, eles, quando começam as questões filosóficas em jogo, começa a discussão, eles se voltam, eles param com tudo e se dedicam àquilo, assim. Isso é bem, bem legal.
Eu ia entrar nisso agora. Como é que foi a recepção dos alunos, assim? Como é que é... Enfim, vocês estão dando aula lá, o pessoal tá se matando na sala, ou tipo, eles prestam atenção realmente, assim? Porque eu falo, a minha experiência do PIBID ali numa aplicação, né? Então, a aplicação é um colégio muito diferenciado. Assim. Então, o pessoal já tem uma carga, assim, a gente deu Hegel para eles lerem, entendeu? Hegel é meio complicado, mas... enfim, e também uma questão, assim, do estranhamento com vocês, porque no PIBID ali eu noto isso, assim, os alunos que relacionam com o professor, o Rafael Cortes, que já deu aula para ele, acho que nos 3 anos, para eles, acho que nos 3 anos, e eu noto, assim, um certo estranhamento com os pibidianos. Eles chamam de soro, volta e meia, eles chamam, vem vender rifa, vem vender doce, alguma coisa assim, porque é terceiro ano, né? Mas eu noto que acho que eles não entendem muito, assim, tipo, eles são professor também, tipo, eu vejo quando a gente tava dando aula, assim, apresentando os projetos, alguém queria ir no banheiro, eles ficavam meio, pra quem que eu pergunto, tá ligado? Se era pra quem tava dando aula, se era o professor que tava no fundo. Então eu queria que vocês comentassem essa experiência de dar aula, de ser soro, e a dificuldade mesmo, né, com os alunos.
No início, eles têm esse distanciamento, assim, o estagiário, né, eles estavam pensando, pelo menos assim, porque a gente avisou eles que a gente ia ficar o ano inteiro, mas eles achavam que ia ser aquela coisa de 10 aulas, né, então eles tinham uma distância da gente, assim, ficavam sempre em silêncio nas aulas, até que a gente queria propor questões, ficavam muito em silêncio, assim, e não era nem porque não estavam entendendo, era porque essa distância que tem do estagiário, ah, aquele cara tá fazendo faculdade, olha só, então, só que como a gente insistiu e permaneceu ali, né, com o tempo eles começaram a se soltar, daí, bem isso, eles pararam de pedir pra ir pro banheiro pro JP lá, e começar a pedir pra gente, né, isso. E até teve momentos que o JP saía pra uma função, sei lá, ir no banheiro, outras coisas, assim, ou pra uma reunião dos professores que ele queria participar ali, e ficava só a gente na sala, então, criou uma proximidade, assim, com os alunos. E a gente se tornou soro mesmo, de pedir coisas, e, enfim. Mas, Mas só antes de passar pros colegas, só lembrar também que o Emílio Massor, sendo na Ipiranga, ela é uma escola de passagem, né? Ela fica no centro, os alunos saem das periferias, né? De volta de Porto Alegre, pra ir até lá, assim, ter aula. E não é à toa, assim. Claro que quando eles têm dinheiro pra passagem, né? Isso tem que ficar bem frisado, assim. Mas é porque os estágios deles são ali perto, né? Tem TJ, tem o posto da polícia, muitos lugares ali, então, que aceitam estagiários no ensino médio. Por isso que eles saem e vão pra lá, assim, então eles estão aderindo, indo pra vida adulta, né? Então eles têm uma relação, pelo menos no segundo ano, que é onde eles conseguem os estágios, né? Porque já tem 16 anos, tem essa relação, assim, como eles tratam, começam a falar com o público, com o patrão, eles começam já a falar com a gente, de certa forma, também mais solta, né? Mas tanto com vergonha, como não sei se é nos primeiros, assim, né? Mas a gente do segundo, eles já estão mais solto, assim, pra conversar e tal. Já estão trabalhando.
É o professor, tipo, é. Acho que ele já tem noção. É o cara que tá trabalhando que nem isso, eu.
Exatamente. Eles veem que, não, tu também é um estagiário, né? Então, tu tá trabalhando. Então, igual até pela idade, né? Aí, muito próximo. Eu lembro quando eles perguntaram a minha idade dos outros colegas, assim. Eles falaram, não, vocês são muito novos. Eles falaram, não, peraí.
É legal isso de ser jovem, porque às vezes eles fazem perguntas que eles claramente só fariam pra pessoas jovens.
Sim. Assim.
É. Eles têm uma abertura.
Sim, no meu caso, assim, tipo, foi minha relação com os alunos sempre foi, tipo, muito legal, assim, desde o começo, sabe? Eu cheguei na sala, eu já era o Sor, assim. Uma relação muito, muito engraçada. Meus alunos, alunos bem jovens, assim, então eles não tinham essa relação quase mais de, quase, sei lá, igualdade, sei lá, de... Não, eles, a maioria realmente não trabalha e tal, então eles... Ó, o Sor é o Sor em cima e tal. E o que eu sinto, assim, que eu sentia, é que eles te testam, entendeu? É a partir do momento que eles te testam, que é um sujeito que eles não conhecem, que tá lá na frente e ele vai falar alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Então, pelo menos na primeira aula, eles vão ficar quietos e vão prestar atenção em ti. E é a primeira aula, né? Tu vai ter que se virar de alguma forma e fazer um gancho e fazer um esquema que, de repente, no decorrer do ano todo, tu não vai se perder, né? Porque também, se tu der uma aula... um tipo de aula no começo do ano e ficar mudando o teu tipo de aula, eles vão estranhar. Eles podem até se decepcionar contigo, né? Então, eu senti isso, que eles primeiramente te testam, né? Até pra ver, assim, o grau de confiança da pessoa, né? Se ele sabe realmente o que ele tá falando, o jeito... como tu vai tratar eles, porque pro professor ser respeitado, tem que respeitar os alunos também, né? E partir do ponto de vista que, tô aqui pra aprender também com eles, né? Principalmente o estagiário, né? Eu senti que, assim, no começo eles te testam e depois tu vai negociando, né? Negociando data de prova, conteúdo. Ah, vocês estão gostando? Não tamo, né? Por exemplo, teve uma aula em que justamente tava dando filosofia medieval, e uma aluna minha levantou a mão e disse, ah, senhor, tá chata a aula. E eu parei tudo, né? E, tá chata a aula? Ah, tá chata. Eu parei tudo, eu abandonei o conteúdo e comecei a conversar com eles sobre a necessidade de dar aquele conteúdo, como eu tô preso a certo conteúdo, eu não posso dar outra coisa além de filosofia. Como filosofia, de repente, ou melhor, como uma coisa chata, às vezes é necessária pra gente obter um conhecimento, um crescimento intelectual e pessoal. Então, o resto da aula foi uma conversa franca com eles. Eu acho que parte também da gente partir de uma certa sinceridade com os alunos e com o que a gente está fazendo, né? Acho muito importante.
No meu caso, acho que a recepção foi a melhor possível. Concordo total com o Daniel que no início eles vão te testar, né? E a coisa parece assim, nossa, tá todo mundo ouvindo? Vamos prestar atenção. Eles estão tirando a temperatura, né? E aí eles depois vão ver o que, que sai dali. Claro que agora no meu terceiro trimestre a relação já é completamente outra. E assim, como os colegas também estão dizendo, eles já me reconhecem como Sor e é isso aí, é eu que tô ali com eles. E o JP, nosso preceptor, acompanha. Mas a relação deles é de fato comigo que tô ali na frente. Eles são alunos de primeiro ano, né? E a grande maioria não tinha tido filosofia antes. A gente fez questão de, como residentes, aplicar uma sondagem no início do ano pra saber o que, que eles já tinham na cabeça em relação à filosofia. Vários disseram sem vergonha, que não sabiam, né? E outros falaram coisas muito legais, assim, quase poéticas. Filosofia é vida, ou serve pra vida. E ao longo do ano, e também no início, já nessa sondagem, começaram a colocar umas coisas tipo, é um lugar, é um momento legal em que a gente pode dar a nossa opinião. O que é legal. O que é bacana, eu concordo com eles. Mas o que eu sempre fiz questão de frisar é, desde que tu justifique isso, bem, né? Tu tem o direito à opinião, mas uma opinião que tem que ser justificada. O que aconteceu? Chegou até o segundo trimestre, o clima era um pouco esse, assim, quase relativista, né? Cada um pode pensar o que quer, só dar um porquêzinho ali e tal. E agora o terceiro trimestre é lógica. Então agora eles literalmente já estão expressando coisas do tipo, filosofia é difícil de pensar em filosofia e tal.
Complexo.
Então, assim, eles tinham uma opinião no início sobre filosofia, estão ainda descobrindo isso, é o primeiro ano de três que eles vão ter, né? E eu pretendo, no final do ano, aplicar mais uma sondagenzinha pra tirar também essa alta temperatura, né? O que, que eles achavam no início que era, o que, que eles já estão achando que é agora, depois de terem feito isso, né, durante um ano inteiro. Tô curioso, assim, mas a recepção foi boa.
E aí, o que tu tava falando, né, Tiago, só complementando, é engraçado como no começo todo mundo sabe o que é opinião, né? Ninguém sabe o que é conhecimento, é difícil, né, dizer o que é. Mas todo mundo sabe, né? Lá na prova, pergunta o que é opinião, todo mundo acerta, né?
A gente pode falar também, bom, das apresentações no salão de ensino, né? Porque vocês, como eu tava falando, no PIBID a gente desenvolve um projeto, é mais um recorte, então eu com meu colega a gente tratou sobre ética da crença, só que, e a gente usou como pano de fundo, assim, fake news, né? A gente falou do Clifford, do James, do Cassim Cassan, com os vícios epistêmicos e tudo mais. Acho que para vocês não tem um corte tão específico, porque vocês têm que dar aula o resto do ano. Mas vocês, mesmo assim, acredito que vocês tenham apresentado alguma coisa mais resumida. Não sei. O Jaderson, sei que apresentou a ética do cuidado, né? E acho que vocês podiam falar um pouco mais sobre, então.
A gente faz o recorte de várias aulas que a gente deu, né? Uhum. Assim, em casa eu sempre anoto, tipo, aula 21, aula tal. E já tá na 40, quase 40, pelo menos. Então, foram bastante, assim.
Eu parei de contar.
E então, eu selecionei uma aula lá pra relatar, né? No salão, assim. Uhum. Mas foi algo planejado. Daí entra no que eu tinha falado antes, que a gente também tem uma liberdade. A gente segue, a gente dá as mesmas coisas no segundo ano, mas a gente pode também fechar com uma outra coisa diferente, né? Tanto o método quanto o conteúdo ali também pode ser diferente. E foi eu e o colega, o Pedro Webster, a gente selecionou a ética do cuidado daí. Porque é algo gritante, assim, entre os alunos, essa distância dele dos clássicos, né? A gente quer deixar mais próximo pra eles, né? Então a gente passou os clássicos pra eles tirarem, assim, um grau, assim, terem ver qual é que era. Só que, em seguida, a gente deu a ética do cuidado, que tá mais próximo deles. Tá discutindo questões mais, ali, latentes, assim, com eles. Então, foi um fechamento do trimestre. E, nítido, assim, a diferença é que eles sentem muito mais à vontade pra discutir isso. Usando alguns conceitos já dos clássicos, né? Mas sentem mais à vontade, assim. Aplicar a ética do cuidado com eles foi tanto um olhar ali pra tradição. O que falta na tradição, né? Esses princípios abstratos, né? Que eles consideram. Ver que é muito abstrato os princípios da tradição ética, mas também já lançar a luz para novos horizontes, daí que alunos começaram a falar, né, sobre outras questões, né, questão da negritude, questão da interseccionalidade, então, e também um olhar para frente, né, também abrir um horizonte para a vida, assim.
Isso eu acho muito interessante, assim, esses temas periféricos, vamos dizer, da filosofia, como eles já têm contato com isso, antes da filosofia clássica, vamos dizer assim. Bem, a gente apresentou, eu e meu colega, a gente apresentou esse trabalho, nós apresentamos esse trabalho, e foi meio complicado, assim, fazer eles entender, alguns confundiram um conceito com o outro. Já um outro colega meu, que são um trio, né, que ele apresentou teoria queer, eles já tinham mais ou menos noção do que ele estava apresentando. Então, eu lembro até que o professor ficou meio assim, tá, mas vocês já sabem isso, sabe? O pessoal meio que tá, identidade, talvez tinha meio, tá meio confuso alguns conceitos, mas eles já tinham noção, eles já tinham aquela linguagem incorporada, identidade, performance, blá, 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 papel de gênero e tudo mais. E eu acho muito interessante assim, como é mais fácil, talvez, começar por esses temas periféricos.
Com certeza.
Do que tu chega lá e dá o Platão, pá! Mas vocês apresentaram coisas no salão também?
Eu não.
Não.
Eu apresentei no salão de ensino também. Grosso modo, eu fiz a proposta inversa do Jadson. O Jadson recortou em uma aula e eu apresentei basicamente meus dois trimestres. De modo geral, o que eu estava esperando desenvolver com os alunos em termos de competência, habilidades, objetivos. Apresentei o primeiro trimestre como primeiro trimestre de realidade de opinião e conhecimento, o segundo de realidade e aparência. E eu acho que assim, oportunidades como essa do salão de ensino, né, em que a gente está prestando contas, mostrando o que a gente fez, falando com a comunidade, e aqui mesmo no podcast, são momentos que a gente tem que tentar, como estudantes de filosofia, bolsistas de um programa federal, né, justificar a presença da filosofia no ensino médio. E essa é a hora, assim, justamente. No trimestre sobre opinião e conhecimento, eu trouxe um texto do George Orwell, cujo título era Como é que eu sei que a Terra é redonda? E aí tu vai perguntar pra um adolescente de 15 anos, né? Como é que tu sabe que a Terra é redonda? Alguém te falou, tu foi lá ver, né? Vamos lá, no duro, como é que tu sabe que a Terra é redonda? E o George Orwell tem uma dificuldade enorme de provar que ele sabe que a Terra é redonda. E aí tu pergunta pros alunos, tu acha que os argumentos dele são bons, são ruins? Será que, né? Por que que eu tô trazendo isso? Porque hoje a gente vive num momento de desconfiança também, da verdade, dos fatos, dos relatos, da autoridade, do testemunho. Então, assim, a filosofia pode estar no ensino médio para ajudar os nossos alunos a pensarem essas questões. Lidar melhor com as fake news, por exemplo. Esse é um dos papéis que a gente pode estar cumprindo dentro da sala de aula. Foi o que eu tentei fazer também um pouquinho no primeiro trimestre. E no segundo, né, de realidade, aparência, como a gente lida com a questão da autoimagem, que eu trouxe mais cedo, também é uma dimensão existencial que só a filosofia vai poder abordar. Biologia não vai poder abordar, pelo menos não tão bem, matemática não tão bem, física não tão bem, vão abordar outras questões que a gente não pode abordar. Mas essas angústias de vida e de enfim, essas coisas no colégio são próprias para a gente abordar numa aula de filosofia. Eu acho que esse é o nosso valor, assim.
Então, normalmente eu encerro perguntando para que serve a filosofia, mas não sei se isso aplica tanto. Mas eu gostei disso que você estava falando agora. Eu acho que gostaria de encerrar perguntando, então, para que serve a residência pedagógica ou qual a importância disso, de tratar a filosofia no ensino médio, realmente. Não sei se você se aventurou a responder.
Teve texto da Nádia Junqueira, com contribuição do professor Alfredo aqui da filosofia da URGS, fala do evitar o desastre, né? E essas questões, como tu falou antes, eles têm já essas questões do mundo vivido que a filosofia pode tratar. Tá ali com eles, tá presente, eles têm contato com aquilo, né? A gente tá ajudando eles a organizar elas, né? Distribuir, seja em argumentos, ou seja, colocar o que se segue do que, o que vem do que ali, né? Então, pra eles saberem a história do pensamento deles, pra eles saberem que o pensamento deles é histórico, né? Eles não estão criando a roda já existe, eles estão vendo agora, eles vão ver como ela funciona, né? Como ela começou a rodar, assim. Então, a gente tá aí pra evitar o desastre, né? Ajudar eles a evitar o desastre.
Esse tipo de questionamento é muito importante, né? Porque, de repente, como a filosofia é uma coisa muito ampla, né? Não tem um objeto específico e tal, limitado. A gente pode trazer, o professor de filosofia pode trazer muitas coisas pra sala de aula, né? Então, o professor de filosofia pode trabalhar com uma série, com um filme, com uma peça de teatro, com um livro, uma poesia. Eu teve uma aula que eu li um poema do Fernando Pessoa para eles, assim, foi... Então, a gente pode realmente trazer tudo para eles, fazer esse tipo de questionamento, né? Quem tu é, quem eu sou, quem o outro é, como eu adquiro meu conhecimento, meu papel histórico, né? Eles estão rodando na roda, né? Estão correndo na roda e tal. Então, eu acho que o ensino de filosofia, ou melhor, o papel da filosofia e do questionamento nessa tenra idade de 15 até os 18, 17 anos é muito importante, né? Para formar pessoas pensantes, questionadoras, né? Que de repente lá no futuro não vai ficar se perguntando o que está acontecendo, né? Que mundo é esse que eu ajudei a construir, né? Que eu tenho 28 anos, eu sou no mínimo 10 anos mais velho que eles. E eu sei o papel da filosofia nessa idade é muito importante, sabe? Pra gente, e como a gente é jovem, tá, a gente pode trazer esse lado, né? De, ó, a gente tá próximo de vocês, mas não tanto. A gente pode trazer um aprendizado e tal. E quanto ao RP, eu acho muito importante pro aluno da licenciatura saber se ele quer dar aula ou não, entendeu? Porque a gente sente na pele, a gente sentiu na pele. Como é que tá lá toda semana, de repente todos os dias, às vezes, né? Preparando aula, convivendo com o professor. Sabendo, a gente não tá pegando o lado negativo, mas existe um sério problema de burocracia. A instituição escolar não é o... A gente não pode se enganar, pensar que a escola, como existe hoje, é um ambiente totalmente propício pro conhecimento, sabe? Tem sérios entraves, sérios problemas. Então, a profissão de professor é algo muito desgastante, mal pago e tal. Então, eu acho que é muito importante a gente... O aluno da licenciatura realmente sentir na pele o que é ser professor, entendeu? Então, a gente fez nosso papel e tal, a gente conseguiu nosso diploma. E a gente sabe se a gente vai querer ou não seguir nessa trajetória. A gente tem uma bagagem para se basear, né?
Nesse sentido, parafraseando o Jaderson, ele também ajuda a evitar um desastre, né? Um desastre pedagógico, assim. A RP, obviamente, é uma preparação, é o terreninho quentinho e confortável em que a gente pode encontrar essas agruras aí e ter o suporte de um preceptor, de um orientador, de outros colegas e tal. Então, é a hora em que as coisas podem dar errado. E nesse sentido é mega valioso, assim. Eu com certeza sou outro licenciando já depois de quase um ano e meio de RP do que antes. É uma mega aprendizado super intenso, assim, e vale muito a pena. E para que serve a filosofia? Eu acho que pelo menos no ensino médio serve para a gente ver não o pensamento como uma coisa de terceiros, uma coisa que outros fizeram e que tá lá e que a gente vê e supostamente nos passam, mas para que a gente faça, né? Para que a gente pense. Isso que o Daniel falou, né? Para que a gente tenha alunos pensantes, questionadores. Filosofia do ensino médio está aí para a gente estar pensando, para ver o pensamento como uma coisa que a gente pode fazer e que os alunos se apropriem dele, né?
Bom, agradeço vocês por participar. Acho que foi um episódio muito legal falar sobre essas questões de docência e tudo mais, experiência. Então, agradeço vocês por ter aceitado o convite. E acho que a gente fica por aqui. Então, dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem nos contatar pelo o que é tudo isso, @gmail.com, o é sem acento. Também temos o Instagram, o QTIPod, e o Twitter, @oQTIPod. Então é isso, agradeço quem escutou até aqui e até o próximo. Tchau.
Esse episódio foi editado por Joe Prats e gravado no NAPEAD com o auxílio dos bolsistas Douglas Aguiar, Eren Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur e Gustavo Maluf.